todo dia me abraçava, vão tirar a minha vida, minha filha, você continua a minha luta. Eu nunca tive resposta para dizer a ele. Agora, no momento que eu cheguei em Sapé, que os nossos companheiros lá da Liga Camponesa já tinham trazido o corpo dele, que eu peguei na mão dele e disse: João Pedro, a partir de hoje eu continuo a sua luta para o que der e vier.
A mulher que abre esse episódio é Elizabeth Teixeira, líder das Ligas Camponesas e companheira de João Pedro Teixeira, assassinado em 1962, um dos símbolos da luta pela reforma agrária no Brasil.
A declaração foi feita para a TV Pernambuco, mas essa é uma frase que ela repete muitas vezes nas entrevistas que deu quando voltou a ser Elizabeth, porque durante a ditadura, que começou em 1964, ela teve que ser Marta. Ela teve que perder dois filhos. Ela teve que interromper o contato com os outros rebentos e teve que lidar com o assassinato do marido.
A gente retoma o Perdas e Danos de onde parou no episódio anterior a partir dela. Eu sou Sumaia Vilela.
E eu sou Eliane Gonçalves. Nós estamos contando nesse podcast a história de um Brasil que seria e que, assim como Elizabeth, perdeu o fio da meada no golpe de 64, porque teve o futuro interrompido.
Se você chegou agora, volte uma casa e ouça o nosso primeiro capítulo sobre a reforma agrária, a mãe de todas as reformas de base, um pacote de mudanças propostas pelo governo golpeado.
E depois volta aqui para saber no que deram todas as mobilizações da época e o projeto proposto pelo governo de João Goulart, uma história de rupturas, mas sobretudo de continuação.
Transporte público,
escolas.
Podia mudar mais.
Poderia ser melhor.
Saber investir
em educação, moradia,
impostos, qualidade de vida,
formação,
saúde também.
Um país melhor, né?
Distribuiria,
alfabetizaria,
seria,
deveria,
teria,
desenvolveria,
educação,
alfabetização,
reforma agrária,
desigualdade social,
estatização,
petróleo,
moradia,
reforma fiscal.
Golpe de 64. Perdas e danos.
Primeira temporada, Futuro Interrompido.
A morte de Pedro Teixeira em Sapé, na Paraíba, em meio a um conflito agrário, funcionou como uma espécie de fermento na organização dos camponeses. Até o golpe de 64, a Liga de Sapé chegou a reunir mais de 10 mil pessoas.
Ao mesmo tempo, o advogado e deputado pernambucano Francisco Julião despontava como líder nacional pela reforma agrária por causa das ligas camponesas e, junto disso, os trabalhadores rurais cada vez mais organizados.
Um congresso nacional, em 1961, reuniu uns 1.500 lavradores de todo o país. Quer dizer, o povo que trabalhava no campo, mas não tinha terra.
E teve até presença ilustre por lá, como conta Leonilde Medeiros, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisadora de conflitos agrários no Brasil.
O João Goulart, que era presidente, compareceu ao Congresso. O governador de Minas, Magalhães Pinto, foi ao Congresso, o que deu uma certa legitimidade para o Congresso. E qual é o grande tema desse Congresso? Acabou se tornando a questão da reforma agrária. Reforma agrária como, né? Com desapropriação e pagamento das terras, reforma agrária com expropriação sem pagamento. Enfim, eram debates que estavam na mesa.
Em 1964, um ano depois que o Estatuto do Trabalhador Rural passou a permitir a sindicalização da categoria no país, já tinham sido registrados mais de 1.100 sindicatos de trabalhadores rurais e 40 de trabalhadores autônomos do campo.
Para se ter uma ideia de como isso mudava as forças em jogo, vamos ouvir o Francisco Urbano, um sindicalista rural histórico. Ele explica como eles faziam a negociação com os proprietários.
Quando chamavam um proprietário para discutir, porque ele botou para fora um trabalhador, eu chamava um grupo de pessoas para estar presente, porque muitas vezes esse fazendeiro vinha tudo armado. Então tinha ali uns 20, 30 pessoas para dar garantia. Tive um exemplo lá, que era um dos caras muito violentos na cidade. Ele disse: olha, esse cara vai vir. E você sabe que ele briga na rua de tapa, e até na polícia ele bate de pernada com um revólver na cintura. Todo mundo tem medo dele, mas nós temos que chamá-lo. Eu tenho 40 pessoas. Combinamos o seguinte: se ele fizer qualquer movimento, todo você se levanta ao mesmo tempo. E todo mundo tem que estar com algum elemento de autodefesa. Quando ele chegou aqui, chamou o trabalhador lá de moleque, o senhor vai respeitar, você vai falar o nome dele e dizer que aqui não tem moleque. Ele já não gostou, ele empurrou a cadeia, virou com a perna, ele era muito alto assim. Quando ele fez isso, cara, passou por cima de mim. Todo mundo levantou, quando todo mundo levantou, ele olhou para um canto, olhou para o outro. Aí ele baixou o tom, e conseguimos negociar para ele fazer a indenização da pessoa.
E antes disso, já tinha rolado uma greve histórica de cortadores de cana-de-açúcar em Pernambuco. A gente está falando de 200 mil trabalhadores. Isso gerou o Acordo do Campo, uma série de conquistas pioneiras. O estado era governado por Miguel Arraes.
Um dos governadores que não colocava a polícia para reprimir os movimentos no campo.
Naquele momento, apoiar significa fundamentalmente não botar a polícia, né? Isso muda o quadro.
Pois é, a pressão era grande. E nos centros urbanos, a medida tinha popularidade.
Há pesquisas, inclusive, de opinião pública, que mostram que grande parte da população apoiava as reformas agrárias. Apoiava no sentido que entendia que grandes propriedades de terra, na época chamava os grandes latifúndios, não eram bons para o país. Que era necessário que terras improdutivas pudessem ser cultivadas por grande parte dos trabalhadores rurais.
A professora da Universidade Federal Fluminense, Ângela de Castro, fala de pesquisas como a realizada pelo Ibope em março de 1964 em várias capitais para identificar se a população era favorável à reforma agrária. Em São Paulo, por exemplo, a aprovação era de 66%. No Rio de Janeiro, passava de 80%.
Mas não era só de conflito social que vivia a reforma agrária de Jango.
Se é que a gente pode dizer só, né, Sumaia?
Com certeza, Eliane, já não era uma pequena coisa. Mas a reforma agrária era a mãe de todas as reformas de base, porque, para o governo, a situação econômica do país, com escassez de produtos e altos preços, também passava por aí.
Outro fator importante é que o decreto assinado no dia 13, no comício da Central do Brasil, era só uma parte do que o governo João Goulart pretendia. A própria mensagem presidencial enviada ao Congresso no dia 15 de março fala isso.
Esta é a primeira ampla porta que se abre para uma reforma agrária que se realizará pacificamente, regida pelos preceitos democráticos e com a fidelidade às tradições cristãs do nosso povo.
Lembrando o que a gente detalhou no episódio anterior, o decreto demarcava áreas em torno de rodovias federais e outras estruturas públicas para então desapropriar grandes fazendas e fazer a reforma agrária.
Tinha também uma previsão de assistência técnica, por meio de convênio. Sabe com quem, aliás? As Forças Armadas.
Mas o próximo passo mesmo envolvia mudar a Constituição brasileira da época. E isso só poderia ser feito pelo Congresso Nacional.
É que a Constituição reconhecia a função social da terra e admitia a desapropriação por interesse social. Mas isso só podia acontecer com a indenização prévia e em dinheiro.
E João Goulart defendia que a indenização teria que ser diferente, feita com título da dívida pública e uma parte em dinheiro com base no valor da propriedade, usado para o cálculo do imposto territorial. Tem até um trecho do comício que fala sobre isso.
Reforma agrária com pagamento prévio em dinheiro não é reforma agrária, trabalhadores brasileiros. Reforma agrária, como consagra a nossa Constituição, precisando pagar à vista e pelo justo valor, não é reforma, é negócio agrário que interessa apenas aos latifundiários e a eles que sustentam.
Também era a intenção do governo que a produção de gêneros alimentícios para o mercado interno fosse prioridade sobre qualquer outro uso da terra.
Uma missão diferente daquela que o sociólogo Sérgio Sauer, da Universidade de Brasília, fala que sempre foi a prioridade do Brasil.
Que o Brasil, desde a exploração do pau-brasil, sempre foi pensado esse setor e a produção pensado para fora, né? Exportação do pau-brasil, exportação do café, exportação do açúcar, exportação da borracha, né? Todos os chamados ciclos econômicos sempre tinham essa perspectiva econômica, política de para exportação. Então nunca teve uma preocupação, tipo assim, você criar um mercado interno, então você produz e consome aqui. Para quê? Para criar um mercado interno tem que melhorar os salários, tem que dar acesso à terra e tal.
Também existia a intenção de estabelecer valores máximos para arrendamento, foro ou qualquer outra forma de contrato de uso da terra por quem não era o dono dela.
Lembra que no episódio anterior nós contamos como a situação desse tipo de contrato era precária e sem controle?
Bom, isso tudo era proposto para um Congresso Nacional em que tramitavam mais de 200 projetos de lei sobre reforma agrária.
Mas o que já estava valendo mesmo eram as desapropriações em áreas bem delimitadas. Leonildo Medeiros de novo.
Não era nenhuma grande reforma agrária radical, nada disso, né? Quando John Goulart anuncia lá no comício do, do 3 de março, ele não fala nas áreas tradicionais, entende? Ele não está falando das fazendas de café, não está falando das fazendas de cana, né? Mas bastou.
Pois é, bastou. Os proprietários de terra, que já eram muito bem organizados, também aumentaram o tom contra a reforma agrária de Jango.
Não que eles fossem silenciosos antes, tá?
Não mesmo. Em 1962, uma CPI foi criada no Congresso Nacional para investigar as ligas camponesas e o Conselho de Ética chamou o Francisco Julião para explicar o que significava o slogan "Na lei ou na marra", que as ligas camponesas usavam. Anacleto, filho de Francisco, conta esse caos.
E aí já ele tinha sido eleito deputado federal. Ele disse, olha, na lei é o que nós queremos. A marra é uma madeira que você coloca para triturar o milho e a mandioca. Isso é uma expressão popular, né? Botar força para que isso aconteça. Mas não tem nada a ver com luta armada, né? Disse, claro que ele se saiu bem, que todos nós sabíamos que era na marra mesmo, era no pau.
Lembra do IPES, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais? Nós falamos dele no segundo episódio, criado por empresários cariocas e paulistas. Pois bem, o IPES mantinha uma política de comunicação bem agressiva e em 1962 lançou o documentário Nordeste, o problema número um. Ouve só um trechinho.
A vida nordestina é elementar, áspera, fechada em si mesma, sem qualquer perspectiva de progresso social. Mortalidade infantil alarmante no sertão nordestino. Em certas áreas, chega ao índice espantoso de 70% de crianças mortas antes de atingir um ano de idade. Este é o preço da subnutrição, da ignorância, da ausência das mínimas condições higiênicas.
O filme termina propondo a solução para a crise no campo, que passa longe da ideia de reforma agrária.
Em uma palavra, a racionalização da agricultura e a industrialização. Caminhos certos para a salvação do Nordeste.
E isso não começou aí, né, Eliane?
Nada. Se tem um setor bem organizado há muito tempo no Brasil, é o dos donos de grandes fazendas. A Sociedade Rural Brasileira, a SRB, que foi uma das apoiadoras do golpe de 64, começou em 1919. Ela, inclusive, financiava o IPES.
As organizações patronais, como se costuma chamar, já tinham conseguido adiar o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores do campo em mais de 20 anos. Já estavam entranhadas no Estado e já tinham formulado um projeto para transformar a zona rural do país. Leonilde Medeiros pesquisou bastante essas entidades.
Se for fazer um mapa das diferentes legislaturas no Congresso Nacional, eles estão lá. Não só estão lá em número, como estão lá ocupando lugares fundamentais. A gente fala muito da bancada ruralista hoje, mas você já tinha constituído uma bancada rural. Era um título que eles usavam. E quando começam a surgir instituições da sociedade civil para pensar modelos de desenvolvimento, as grandes questões nacionais, essas associações rurais estão articuladas lá. Então, essa ideia de que os rurais são atrasados, estão lá nos rincões, é meio mítica, entende? Eles estão nos rincões, mas eles estão no Congresso Nacional e estão articulados em associações não estritamente rurais.
Manifestos e declarações do agro contra a reforma agrária de base povoavam os jornais naquele mês de março. A SRB assina um desses repúdios publicado no dia 23.
O Globo, 23 de março de 1964. Repudiado decreto da Supra pelas entidades da agricultura paulista. Usando arbitrariamente a contenção de preços dos produtos agrícolas, cortando os financiamentos pela metade, agitando os trabalhadores sobre o pretexto de sindicalizá-los, intervindo indevidamente por via da Supra na vida das fazendas, fixando salários sem considerar as condições econômicas da produção, apontando injustamente a classe dos lavradores à execração popular, vem a autoridade federal perturbando a produção agrária.
A Supra é a Superintendência da Reforma Agrária. Pois bem, as entidades afirmavam que a reforma era inconstitucional.
E esse nem era o mais duro dos manifestos. Na mesma edição do jornal, um título diz que, abre aspas, ruralistas gaúchos estão dispostos a defender seus interesses a qualquer preço. Fecha aspas.
Agora, ouve só esse manifesto às Forças Armadas que as Associações de Fazendeiros de Minas Gerais lançaram um dia depois do comício da Central do Brasil. É um pouco longo, mas vale a pena saber como pensavam os ruralistas justamente no estado onde começou a marcha golpista.
O Globo, 14 de março de 1964. Manifesto ruralista pede às Forças Armadas mobilização cívica contra o comunismo. O documento finca as seguintes resoluções: reafirmar sua posição favorável a uma reforma agrária evolutiva, democrática e cristã. Sustentar que tais reformas podem ser planejadas e implantadas sem qualquer atrito entre lavradores e proprietários rurais. Denunciar que os episódios de invasão de terras são orientados por comunistas e estimulados pela Supra. Denunciar que a criação artificial e desnecessária dessas tensões sociais são atos de terrorismo seletivo que constituem parte do processo de guerra revolucionária comunista em curso no Brasil. Solicitar aos excelentíssimos senhores ministros militares que reúnam os altos comandos de cada uma das pastas para o exame objetivo da marcha acelerada da guerra revolucionária comunista, a fim de que as Forças Armadas do Brasil, sempre vigilantes na manutenção da ordem e na defesa da democracia, possam tomar as providências de sua competência constitucional e legal.
Reforma com princípios cristãos. É curioso que isso esteja sempre presente, porque a Igreja Católica, no final das contas, estava dos dois lados do conflito. A parte conservadora apoiava os grandes proprietários, enquanto os progressistas ajudavam a organizar os camponeses sem terra.
E a mensagem presidencial de João Goulart para o Congresso Nacional já previa esse argumento. Está lá na frase que a gente leu antes, lembra?
E com a fidelidade às tradições cristãs do nosso povo.
Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui para demonstrar como estava o cenário em março de 64.
Última hora, 16 de março de 1964. Supra vai desapropriar terras de Jango.
A promessa era que em 45 dias seriam desapropriadas as fazendas São Borja e Uruaçu, de João Goulart, por determinação do próprio presidente. A promessa é que ele ia começar a reforma agrária cortando na carne. Quem está nos acompanhando desde o começo já sabe, né? Jango era fazendeiro.
No dia seguinte, o Última Hora noticiava um atentado contra o chefe da Supra, João Pinheiro Neto, que, segundo o jornal, teve o carro atacado por uma multidão com cacetetes e canos, além de rojões. Isso tudo em frente à Faculdade de Direito de São Paulo.
Policiais do Departamento de Polícia Política de São Paulo não tomaram qualquer iniciativa enquanto o carro do senhor João Pinheiro Neto era atacado. Logo depois, porém, vendo que os estudantes da faculdade vinham em socorro ao superintendente da Supra, a polícia entrou em ação, investindo contra os universitários.
A notícia vinha logo abaixo da manchete de página.
Oposição desesperada. Derrubar João Goulart antes da reforma.
Pronto, fecha parênteses.
Bom, antes de continuar, eu quero dizer que a gente procurou a CRB, que está viva e atuante. Insistimos por semanas, mas não conseguimos entrevista ou resposta por escrito. Também tentamos ouvir o mais proeminente líder da instituição, o ex-ministro da Agricultura no primeiro governo de Lula, Roberto Rodrigues. Mas a assessoria respondeu que ele estava com a agenda cheia.
Também procuramos a antiga Confederação Rural Brasileira, que é a atual CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, que era a FERAN da época, uma das organizações que pediu explicitamente às Forças Armadas que desse fim ao governo. Nenhuma delas nos respondeu, mas o espaço pode ficar aberto para um rodapé nos próximos episódios.
Para tentar trazer uma visão mais atual de uma dessas entidades, no caso, a Sociedade Rural Brasileira, trouxemos aqui um texto que a instituição divulgou em 2019, quando ela fez 100 anos. É um balanço de como a organização atuou ao longo de sua existência. A Eliane vai ler alguns trechos. O primeiro é falando sobre o período depois do suicídio de Getúlio Vargas.
Abre aspas. Não faltaram tentativas para a criação no país de uma república sindicalista radical de esquerda, Nesse contexto, os agricultores passaram a enfrentar tentativas de invasão de terras simultaneamente a fatores que corroíam a renda da produção: inflação, tabelamento de preços e impostos sobre a exportação de diversos produtos agrícolas. No campo, a SRB era a principal voz dos produtores na busca de uma saída para essa crise institucional. Fecha aspas.
Não fala como foi essa busca para a saída da crise e nenhuma linha sobre o apoio ao golpe que instaurou a ditadura. A ditadura é uma palavra nossa, tá? Porque a SRB não usa. Vamos para o próximo trecho.
Abre aspas. Em 1964, ano do início do regime militar, a SRB constatou que o então presidente Castelo Branco não priorizaria a liberdade econômica no campo. Por isso, rompeu com o governo, decisão que demonstra sua inclinação para atuar exclusivamente em favor dos interesses dos grandes produtores e não vinculada a um regime ou a uma ideologia. Fecha aspas.
O rompimento não impediu que a entidade apoiasse a política da ditadura e, como diz o texto, defendeu o modelo de crescimento agrícola exportador.
Mas o que foi esse projeto que a ditadura colocou no lugar da reforma agrária de João Goulart? Foi, então, a reforma agrária.
Bom, não a que era defendida pelos camponeses e pelo governo golpeado. Era a reforma agrária da modernização, do pensamento empresarial. Mas também tinha coisa que Jango defendia.
Por exemplo, lembra do fim do pagamento prévio e em dinheiro de área a ser desapropriada? Pois a ditadura foi lá e mudou mesmo, ainda em 1964. Não como o governo anterior queria, mas tirou o dinheiro e colocou títulos da dívida pública. Quem conta é o historiador Rodrigo Pato.
Conseguiu que o Congresso aprovasse uma emenda constitucional que permitia a distribuição, desapropriação de terras sem indenização em dinheiro. Isso era a grande polêmica, né, na questão da reforma agrária no governo Goulart, porque o Goulart era contra a reforma agrária com pagamento em dinheiro. Isso a Constituição de 46 proibia, né? E o Goulart queria mudar esse artigo constitucional, não conseguiu, não teve apoio político. O general Castelo Branco teve. E por que ele teve? Porque nas mãos dele, as outras facções de direita pensaram, bom, ele não vai fazer nenhuma reforma agrária comunista, né?
Mas até o ditador precisou se dobrar aos ruralistas.
Como a política é muito complexa, né? Os apoiadores da ditadura do mundo rural, os grandes fazendeiros, se mobilizaram para impedir uma reforma agrária de fato. Fizeram uma pressão enorme sobre o governo Castelo Branco, inclusive com ameaça de levante armado. Vi uma publicação da Sociedade Rural Brasileira que no editorial disse que eles poderiam usar as armas que eles tinham comprado para combater o Goulart contra o novo regime. Então foi uma pressão muito forte e os militares acabaram recuando.
Também no primeiro ano da ditadura saiu outra lei que causa certa confusão, o Estatuto da Terra. Quem lê ela fora do contexto imagina que agora sim a reforma agrária de Jango ia vingar. Conceitua o latifúndio, a função social da terra, cria regras para desapropriação, mas também abre caminho para o projeto das organizações patronais passarem.
Vamos fazer uma dobradinha de Sérgio Sauer e Leonil de Medeiros para falar dessa aparente contradição.
O Estatuto da Terra, ele foi aprovado pelos militares, mas ele não começa nos militares. Ele tinha uma comissão montada ainda pelo governo João Goulart, que tinha essa incumbência de pensar essa tal de reforma de base, reforma agrária. Essa comissão, claro, foi dissolvida, mas já tinha uns estudos e já tinha um texto. Claro, eles mudaram algumas coisas, mas ela foi aprovada pelos militares porque ela tinha duas funções fundamentais. Uma era tentar amenizar os conflitos sociais, a demanda social por terra, porque daí lá no estatuto claramente dizia que aquelas terras que não cumpriam a função social e tinha conflitos, deveriam ser destinadas para a reforma agrária.
Que áreas de conflito, cara parida? As áreas de conflito praticamente desapareceram com uma violência brutal que não foi devidamente estudada. Gente, eu sou, como o Sérgio, né? Nós somos membros da Comissão Camponesa da Verdade, estamos fazendo um esforço enorme de trazer isso. E são relatos de pessoas que sofreram. Você não encontra isso em jornal, raramente aparecia, enfim, memória apagada.
E a outra era a tal da modernização, que era os artigos do Estatuto que falava das empresas rurais e da necessidade de modernização e tal. A aliança com o latifúndio foi justamente a implantação da Revolução Verde, crédito subsidiado, né?
A modernização do país não era exclusividade do discurso do agro. É uma palavra herdada dos governos anteriores, como o de Juscelino Kubitschek e presente na gestão de João Goulart.
A própria mensagem de Jango ao Congresso Nacional sobre as reformas de base, entregue no dia 15 de março, dois dias depois do famoso comício da Central do Brasil, traz esse conceito.
De realizar a nobre tarefa da transformação de uma sociedade arcaica em uma nação moderna, verdadeiramente democrática e livre.
Nação moderna. Mais à frente, a mensagem presidencial fala especificamente que, ao lado do fomento do desenvolvimento industrial, é necessária uma política de expansão e modernização da agricultura.
A diferença é que, na visão do governo Jango, o atraso na agricultura estava diretamente relacionado à defeituosa distribuição de terras, nos termos exatos da mensagem do governo ao Congresso.
É também uma pauta de ambos os lados, vamos dizer assim. Porque o campo, naquela época, estava bem longe do agronegócio popstar de hoje, viu? Que faz propaganda com equipamentos modernos, tecnologia de ponta, colheita mecanizada.
Mais ou menos 730 mil estabelecimentos declararam ter instrumentos agrários para ajudar no cultivo em 1960. Isso dá uns 20% do total de propriedades. Só que a grande maioria desses instrumentos eram tração animal, 9 em cada 10 casos.
A questão é que essa modernização feita pela ditadura militar não chegou para todo mundo e causou um efeito colateral.
Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara, eu penei, mas aqui cheguei.
A cidade inchou mais do que já estava acontecendo no pré-golpe e teve que abrir lugar para um monte de gente que não precisava mais trabalhar de sol a sol na terra. O serviço vira temporário e as famílias que ajudaram a manter fértil e produtiva aquela propriedade por centenas de anos não são mais necessárias.
Provavelmente, se o Brasil tivesse feito a reforma agrária, nós não teríamos as periferias da cidade cheias de brasileiros e brasileiras vivendo de maneira muito longe do ideal, né? As pessoas são premidas e foram ocupando a periferia das grandes cidades.
O Carlos Moura já apareceu nesse podcast. Ele foi ao comício de 13 de março de 64 como um jovem advogado que representava sindicatos de trabalhadores rurais. E essa afirmação dele foi o chamado êxodo rural.
O Brasil saiu de 55% da população vivendo no campo em 1960 para 25% em 1990, pelos dados do IBGE.
E tem outra política da ditadura que também vai conter a demanda por reforma agrária.
As máquinas se tornaram elementos constantes da paisagem. Derrubam-se as matas e aos poucos vai surgindo o leito da estrada. O ritmo em que se desenvolvem as obras, não só de construção da estrada, como também da colonização das ricas terras de suas bases.
A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares.
Aqui a gente usa documentários sobre a colonização da Amazônia e a Transamazônica, feitos pela antiga Agência Nacional, na época o órgão oficial de imprensa do governo ditatorial. E de novo, Sérgio e Leonilde.
Os militares sentem, bom, como no Nordeste e no Sul, especialmente por razões diferentes, reivindicavam terras, eles criaram o lema Homens Sem Terra para Terra Sem Homens.
O homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia.
E aí criaram os projetos de colonização. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, em Goiás, Rondônia. Eram grandes áreas de terra que eles destinavam. Os primeiros foram projetos públicos, então não tinha pagamento. Depois, meados dos anos 70, viraram projetos de colonização privada, então grandes empresas receberam terras e essas empresas faziam o processo todo de implantar os projetos de colonização.
Dizer que a Amazônia é terra sem homem é um pouco ignorar o que tem lá e, de alguma maneira, mostrar quase que uma desumanização das populações originárias ali, né? Não eram terras sem homens, eram terras, digamos assim, não densamente ocupadas, mas tinha grupos indígenas, quilombolas, enfim. Fora a concessão de terras para as grandes empresas do setor industrial e de serviços, né? Ganhando extensões de terra gigantescas para criar boi. O que, que é o criar boi? É o estímulo ao desmatamento, apropriação da madeira e bota os bois lá para justificar a ocupação. A ideia do latifúndio morreu. Então, as dimensões dessas grandes fazendas simplesmente ignoraram a lei do ponto de vista dessas categorias que foram instituídas na própria lei do regime militar.
Para analisar as consequências desse pacote agrário da ditadura, a gente teria que ter outro episódio.
E vai ter mesmo, mas na nossa segunda temporada, quando a gente vai investigar quem lucrou e quem não lucrou com os 21 anos de ditadura. Então aqui, a gente só adianta que essa colonização está no centro de muitos debates atuais, como desmatamento e garimpo ilegal na Amazônia, além da violência contra povos indígenas.
Violência que apareceu demais em toda a história documentada da ditadura.
Voltando para o começo, a opressão sobre a família de Elizabeth não foi caso isolado. E a máquina de moer gente que chegou mais cedo no campo seguiu girando ao longo de 21 anos. Dessa vez, como política nacional.
Você teve muitos assassinatos, só para dar uma ideia.
De novo, Urbano da Contag.
Em Pernambuco, foi assassinado um advogado que era um dos melhores, doutor Evandro. Em Santa Maria da Vitória, na Bahia, um outro advogado, doutor Eugênio. No Pará, foi assassinado um deputado estadual e advogado dos trabalhadores, João Batista. Também o Gabriel Pimenta, lá no Araguaia. No Pará, quase que uma família inteira que era do presidente do sindicato, Henri Maria, ou foi algum deles assassinado, ou foi ter que ir embora do município. Aqui em Goiás, o presidente do sindicato de Rio Verde, Santa Luzia, no Maranhão, Santa Inês, Santa Luzia e Bom Jardim, praticamente 15, 20 dias, três dirigentes assassinados por conta da luta.
A Alane Lima, presidenta do Memorial das Ligas Camponesas e assentada da Reforma Agrária, fala sobre isso.
O número de famílias que foram pegas, torturadas, mortas, porque defendiam o direito à terra, que era um direito de posse, não é brincadeira. Quando a gente vai escutar hoje que diz, ah, meu avô morreu, meu bisavô morreu, e assim, esse pessoal inexiste para os dados.
Em 2012, foi criada a Comissão Camponesa da Verdade, para apurar as violações da ditadura contra o povo do campo. Ela tenta suprir uma lacuna da Comissão Nacional da Verdade, que não se aprofundou muito nessa área. Até agora, já foram descobertos quase o triplo de mortos e desaparecidos investigados pela Comissão Nacional. 1.196 pessoas.
O fato é que esse pessoal todo continuou existindo e resistindo como pôde. E muitos dos atores de ontem são os de hoje. É tudo junto e misturado. E as demandas continuam, né?
Já que tudo o que ocorreu no país, tanto sangue, tanto conflito e tanta ditadura com colonização e modernização, não nos tirou o título de país com alta concentração de terras.
O último censo agropecuário mostrou que 1% das propriedades agrícolas ocupam quase 48% das terras. E todas as que têm menos de 10 hectares ocupam um pouquinho mais de 2% do total.
Se lembra dos percentuais do episódio passado? Pois é, a ditadura mudou tudo para ficar tudo igual.
E aí a gente desemboca na continuidade do poder político nas mãos das mesmas famílias e organizações que estão desde sempre nos espaços de poder.
De novo, a Alane.
Quem eram os proprietários de terra? Em sua maioria, eram como hoje, né? E isso se repete de uma forma muito clara. Os proprietários de terra são os mesmos que ocupam os espaços de poder. Que espaços de poder são esses? São as câmaras municipais, estaduais, é o Senado, é a Câmara Federal, é o Judiciário, o Executivo.
Mas não é a gente que vai dizer se toda essa história foi em vão. Sabe a Elizabeth, a esposa do João Pedro Teixeira, líder camponês assassinado que virou um símbolo do conflito agrário brasileiro, que enfrentou prisão e vida clandestina sem os filhos, porque também atuava na luta por reforma agrária?
70 anos separam Alane e Elizabeth. E mesmo depois de tanto tempo, a causa das duas é a mesma. Reforma agrária.
Antes, a gente usou uma entrevista mais antiga de Elizabeth. Mas agora, a gente traz algumas palavras atuais, ideias frescas dela.
E acho que a jovem que eu fiz foi continuar a luta.
O mais corajoso que eu fiz foi continuar a luta, ela disse. Hoje, Elizabeth está com 99 anos, O áudio foi tirado de um vídeo gravado pela Alane e enviado especialmente para a gente. Como a voz está muito fraquinha, é preciso prestar bastante atenção. Mas você já ouviu aí o começo.
E as corajosas que eu falei foi continuar a luta. Foi continuar a luta deles, continuar a luta do campo.
O que eles fizeram?
E nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que dia acordei.
No próximo episódio, a gente continua a falar da falta de acesso de milhões de pessoas a direitos básicos. Mas agora, o terreno é outro.
Nós, muitas vezes, nos engajamos no Mobral oficialmente, mas na prática da alfabetização, a gente não usava simplesmente as coisas do Mobral. A gente fazia um processo de alfabetização e conscientização freiriano.
Num país com uma taxa de mais de 40% de analfabetos, o Brasil interrompido da vez é o da educação.
Futuro Interrompido é a primeira temporada do podcast Perdas e Danos. Essa é uma produção original da Rádio Agência Nacional, veículo da Empresa Brasil de Comunicação.
Toda quinta-feira a gente solta mais um episódio da temporada, então já salva nosso perfil e não esquece de usar a ferramenta de avaliação da plataforma se você gostou do que ouviu até aqui. Isso ajuda a chegar em mais gente.
Esse podcast é idealizado e narrado pela Sumaia Vilela e por mim, Eliane Gonçalves. A concepção de pauta da primeira temporada é minha. A Sumaia desenhou a segunda temporada.
A nossa dobradinha segue em todas as etapas do projeto. Pesquisa histórica, produção, entrevistas, roteiro, montagem e pós-produção no geral.
Contamos também com a Fran de Paula. Ela produz, entrevista, contribui com o Infox, super parceira.
A edição, parte da montagem e divulgação nas plataformas é da sagaz e afiada Beatriz Arcoverde.
A identidade sonora do podcast e a sonoplastia do episódio é de Jailton Sodré e foi feita a partir das composições cedidas por Nelson Lin, nosso super parceiro aqui na EBC. O Nelson também interpretou no piano os trechos da música Cartas Celestes 2 do Almeida Prado, que aparecem na abertura e no encerramento. Valeu, Nelson!
Já a identidade visual e a arte são assinadas pela Caroline Ramos.
Luciano Barroso faz a narração dos recortes de jornal da época. Alex Rodrigues lê os trechos da mensagem presidencial sobre as reformas de base enviada ao Congresso Nacional.
A vinheta do podcast tem as vozes de Marli Arboleia e Sayonara Moreno em destaque.
A versão do episódio, em Libras, divulgada no YouTube, é feita pela equipe da EBC.
Usamos material histórico do acervo da EBC, do Arquivo Nacional, da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, do Arquivo Edgar Lewin-Roth, da Unicamp, de O Globo e da TV Pernambuco. Também usamos músicas de Luiz Gonzaga, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, na voz de Jair Rodrigues, e dos mestres de maracatu de baque solto, João Paulo e Barachinha.
A narração foi gravada nos estúdios da EBC em Brasília e em São Paulo.
Agradecemos a Mariana Davi Ferreira e a Alane Lima pela ajuda com contatos e por podermos ouvir Elizabeth aos 99 anos.
E principalmente, né? Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Se puder, tira um tempinho para contar o que achou do podcast. Agradecemos muito.
Por favor, deixe uma mensagem em ouvidoria@ebc.com.br ou no site ebc.com.br/ouvidoria. Também dá para fazer uma manifestação em Libras para o número 61 998 62 1971. Até a próxima.